A partir de agora você vai ouvir.
Mas se meu cuore espera, não será só uma quimera.
Quimera
Cast. Quimera
Cast.
Estamos chegando! Este é o Quimera Cast, episódio de número 36 da nossa história. Aqui quem fala é Filipovski. Sim, senhores, hoje estou aqui com uma convidada muito especial, como sempre, sempre especial, né? Para falar de um assunto muito legal, muito interessante, e já tem um tempo que eu tenho conversado com ela pra gente fazer esse episódio aqui junto com vocês. É com grande honra que eu apresento aqui a minha amiga Paula Carminati. Tudo bom, Paula?
Tudo jóia!
É um prazer recebê-la aqui no Quimera Cast, aí o episódio 36, que a gente vai falar de um tema muito legal, que a gente vai falar aqui sobre produção literária. Olha só, a Paula, ela está escrevendo um livro, né, Paula?
Sim.
E a gente vai tentar falar aí sobre como funciona o processo de criação, né, de livros, né? Como é que você cria personagens, cenários, e tudo isso aí, certo?
Opa, bacana!
Deixa claro pro pessoal, né, que a gente aqui, a gente não vai falar de obras específicas, não vai pegar obra pronta e tal. Claro que elas servem, assim, a gente pode citá-las, alguns livros, alguns autores, mas a gente vai focar no processo em si. A gente não vai pegar lá, vamos falar de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, de Harry Potter, de... Não, o foco é a gente falar de como funciona o processo criativo disso aí. Beleza?
Beleza.
Então, vamos começar?
Bora!
Aí, assim, uma dúvida, assim, eu acho que tem aquele negócio, né? Escrever um livro hoje, você deve saber melhor do que muita gente, Paulo, que te manda bastante tempo, bastante afinco, uma motivação muito grande.
Sim, com certeza.
E assim, é algo que até você acabar e ter editora e começar a vender, não é algo rentável, né? Apesar de tomar bastante tempo.
É verdade.
E aí vem aquela pergunta, de onde vem a inspiração, motivação para começar a escrever?
Ah, eu acredito que tudo começa com o fato de você gostar de ler. Eu acho que o ponto de partida é a paixão pela leitura. Chega um momento que você começa a ler, você vai acompanhando a história daqueles personagens. Às vezes acontece alguma coisa que você se irrita, né? E você começa a pensar assim, ah, se eu tivesse no lugar daquele autor, como eu teria feito? Eu acho que eu teria feito diferente. E quando você se depara nesses questionamentos, aí você fala, cara, eu quero escrever um livro. Você, sério, é meio que um sentimento, vamos dizer assim, é quase como se você se sentisse um pouco um deus, vamos dizer assim. Você cria um personagem, você domina a história dele, a existência dele. Você se sente meio que, não sei, um tipo de poder, entendeu? Você tem o poder sobre o destino daqueles personagens. Ah. É muito bacana, muito bacana.
É interessante você falar isso aí, que é com base em leitura. Hoje na internet, há tempos atrás era mais raro isso, mas hoje existem fóruns sobre fanfictions. Você
Sim.
já deve ter ouvido falar de fanfiction.
Sim.
Né? O que é? São os leitores de obras que, com base nessas obras, começam a escrever histórias naquele mesmo mundo, utilizando os mesmos cenários, os mesmos personagens, mas botando um enredo diferente, uma situação diferente, ou como seria se fosse tal coisa.
Sim.
Você chegou a pensar em fazer algo do tipo, assim?
Não, eu prefiro inventar minhas próprias histórias mesmo, com outros personagens. Eu gosto de acompanhar histórias, de ler livros de uma forma geral, mas eu, nessa parte assim, eu prefiro partir para minha própria criatividade mesmo. Nada assim, nada contra o que faz, eu acho legal, eu leio, já li alguns, acho muito interessante, tem umas histórias muito boas, mas é particular mesmo, eu gosto de criar.
É, o processo criativo acho que é mais fascinante, né? Você ter essa questão de você criar o seu próprio mundo, criar o próprio mundo, criar os próprios personagens,
Ah, com certeza.
né? E ter você, como você disse, né? Você se sente o Deus daquela história ali, daquele mundo,
Sim,
né?
isso
Aquilo
aí.
é seu, então é uma coisa bem interessante mesmo. Aí eu acho que também tem a questão, parece que um certo dificultador, né? Porque é o seguinte, uma vez que você está criando um mundo completamente novo, né? Às vezes a gente é difícil você fazer o público se apaixonar por aquele mundo tanto quanto você está apaixonado, né? Tipo, você está criando e aí, como é que eu vou envolver as pessoas nisso aí?
Esse daí é um ponto importante, porque às vezes você gosta de uma determinada vertente da literatura que a maioria das pessoas gostam, então você decide trabalhar naquela área ali, então fica um pouco mais fácil, mas de repente a pessoa gosta de uma outra área que normalmente exige um público mais seleto, mais exigente, que só é um número menor de pessoas, então você tem que pesquisar mais, se entrosar mais com o tipo de narrativa, né? O tipo de história, ele exige um pouco mais de trabalho. Então, é um pouquinho complicado.
Ah, você tocou num ponto importante aí. Você falou de como proceder com a narrativa, né? Eu leio alguma coisa, vocês ouvintes devem estar pensando, pô, o Mito lê, o Filipovski lê e tal. Porque o Heitz e o Gobo no último episódio, não sei se vocês ouviram, falam, você fica dando palpite, mas nunca leu o Superman. Não, não é bem assim. Eu leio também, pô. Mas assim, em algumas leituras que eu fiz, é claro e notório a diferença de como proceder com narrativa, né? Cada um tem seu estilo, lógico.
Sim.
Por exemplo, se você for comparar uma obra de Asimov, Isaac Asimov, com uma obra de Tolkien, um que é extremamente detalhista com relação a cenários e personagens, o outro que é focado em diálogo. E aí, como é que. Onde você se sente à vontade com isso aí, Paulo?
Eu acho que assim, o primeiro passo é você definir o seu público-alvo.
Ah, entendi.
Se você gosta de histórias juvenis, por exemplo, e quer trabalhar com o público juvenil, então você vai trabalhar com um tipo de narrativa. Agora, se você já prefere um tipo de literatura mais erudita, você já vai ter uma outra forma de narrar aquilo ali. Então, primeiro passo é você focar no público-alvo para você escrever para ele, utilizar falar a mesma língua, vamos dizer assim, colocar na linguagem coloquial. Você tem que falar a língua do seu público. E, claro, se for um público ao qual você pertence, você se sente mais confortável para escrever, porque é um meio que você vive. Eu, por exemplo, eu gosto muito de literatura de fantasia, gosto muito de fantasia medieval, então eu me sinto mais confortável escrevendo sobre isso.
Interessante.
Então, partindo desse princípio, você vai saber que se você se sente mais, onde você se sente mais confortável, vai ter mais facilidade.
Ah, interessante. Aí você começou a falar aí da questão do público-alvo e tal. E claro, né? Quando a gente começa a escrever, tem uma parte de a gente tem as influências. Como você falou lá no início, tudo começa com a leitura. logo quando você começa a ler, você tem como base alguma coisa. No seu caso específico, de onde vêm suas influências, né? Assim, de onde você busca inspiração para fazer suas histórias? Você falou agora que é mais focada na narrativa da fantasia medieval, né?
Sim.
E aí, quais são as suas influências, assim, nesse gênero?
Ah, são inúmeras. A minha maior influência, vamos dizer assim, em questão de literatura, de livros, eu posso citar o Tolkien, que eu sou apaixonada por ele. Mas, enfim, fora a parte de literatura, jogos, música, eu gosto muito de Final Fantasy, então eu acredito que o Final Fantasy também é bem inspirador para o tipo de literatura que eu gosto. Mas a maior fonte de inspiração mesmo, eu acredito que passa, que vem das músicas. Eu não sei, tem vezes que você tá em lugar, você coloca uma música assim, que as batidas vão meio que, parece que dá um estalo na mente e acaba saindo. Você começa a pensar numa história, numa situação dos seus personagens. E quando vem esse estalo, não tem jeito. Você tem que sair correndo, pegar um caderno e tomar nota pra você não esquecer.
Isso
porque
é
momentâneo.
Né? Isso é interessante. Às vezes vem esse estalo e você fala, caramba, tem que escrever. E aí você para tudo que você tá fazendo pra se dedicar à sua história, né? Isso no início deve ser um pouco estranho, né, Paulo? Você, não sei se cabe falar aqui, mas você não é escritora de carreira, correto?
Não, sou amadora.
Ah, então. E aí você, pum, tá lá trabalhando, não sei o quê, e de repente, tum, toca aquela música, e você fala, caramba, a situação do personagem tal, e aí a música ditando o ritmo da situação que você imaginou ali. E aí, como é que você se vira com esse sentimento, assim?
Olha, bloquinho de rascunho, às vezes o celular ajuda também, você faz uma gravaçãozinha rapidinho, assim, de voz, pra você não esquecer. Ou você fica repetindo aquela cena na sua mente bastante, fica repetindo, assim, até você memorizar, pra você não esquecer quando você chegar em casa. Então, você tem que se virar, é mais ou menos isso.
Muito bacana.
Você está ouvindo Quimera Cast.
Vamos lá, toda história é composta de vários elementos, né? Eu tô falando parecendo a Gabriel. A condição sine qua non dessa questão, vamos ver agora como é que nós vamos colocar os elementos nessa história. Toda história é composta de vários elementos, né? A gente tem aí bastante coisa em história. A gente tem personagens, cenários, situações, né? Todo aquele enredo e tal. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Por exemplo, personagem. Como é que se cria um personagem para a história? O personagem principal, acho que é mais fácil a gente ter uma ideia de como é, porque ele vem na nossa cabeça, é o herói ou um anti-herói e tal. Mas a história... Bom, vamos lá. Fala um pouco desses personagens aí, o mainstream, os principais, assim.
Ok. Tá certo. Então a pessoa decidiu que quer escrever um livro. Viu que tem vontade e tal. Primeira coisa. Dificilmente você fala assim, eu quero escrever um livro, abriu um documento do Word, olhou pro papel e já começa a escrever. Já vem aquela ideia fantástica, fenomenal, e você tá ali empolgado e começa. É difícil isso acontecer. Então, assim, quando a pessoa fala, quero escrever um livro, então se prepare para alguns dias, algumas semanas de preparação.
Ah, é aí interessante.
Então assim, é bacana você falar assim, se eu quero partir pro princípio de escrever um drama, por exemplo. Então, vamos coletar informações sobre dramas, vamos ver filmes dramáticos, vamos ler livros dramáticos, mangás relacionados a dramas, animes, enfim, procurar qualquer mídia ou produção artística relacionada a drama, músicas, imagens, procura lá no Google imagens de cenas dramáticas, sei lá, alguma coisa assim. Fica alguns dias tendo essa explosão de informações, vamos dizer assim. Porque isso aí o cérebro vai guardando, vai retendo isso. Depois que você tirar esse tempo, é bom tirar também uns dias para você dar um descanso para sua mente, para ela digerir aquela informação. Aí, uma coisa que funciona comigo, eu não sei dizer se isso acontece com outros autores também. Eu, na minha condição de escritora amadora, vamos dizer assim, funciona legal. É fazer algum trabalho manual, por exemplo, vou tirar esse sábado para, como dia de Amélia, vou arrumar minha casa. Aí eu vou lá, coloco meu MP3, coloco algumas músicas que eu acho que teria alguma coisa a ver com o tipo de história que eu quero escrever. Aí eu faço uma seleção de músicas, coloco lá e tô lá sozinha, arrumando casa. Porque uma atividade manual é um momento que o seu cérebro relaxa. Então, enquanto você tá fazendo aquela atividade rotineira, vamos dizer assim, que você meio que tá no piloto automático, a sua mente ela tem liberdade para divagar. Você não tá com preocupação com trabalho, com contas, e enfim. Você tá naquele momento relax. E você ouvindo a música, de repente você começa a vir ideias, começam a surgir cenas, você às vezes se depara com... Já aconteceu um caso, eu tava varrendo casa, ouvindo música, e de repente começar uma sequência de dois personagens que da minha história, eu consegui um diálogo completo ali, imaginando. Aí eu tenho que largar a vassoura, correr e escrever. Bom, mas assim, cada pessoa tem uma forma, né, de dar aquele estalo, de ter um fator que vai estimular. Cada pessoa tem um estímulo diferente. Comigo funciona dessa forma. Com outras pessoas poderia ser de uma forma diferente. Poderia estar relaxando numa praia, estar lá tomando sol, fecha os olhos e naquele momento de relaxamento vem uma ideia, entendeu? Então... Pode variar de uma pessoa para outra. E a questão do personagem, depois que você tem isso, tem a questão também de você fazer um roteiro. Quando você definiu o seu público-alvo, você já matou uma grande parte do seu problema. Você já sabe mais ou menos o tipo de personagens que aquele público gosta. Então você pode, através de um... Você vai num documento lá, ou num rascunho de papel mesmo, você já esquematiza algumas características que aquele público gosta. Um exemplo, o público de Crepúsculo, o que é que eles gostam? De um romance impossível,
de vampiros brilhantes.
Vamos dizer assim. Estou testando um exemplo bem, bem popular, mas... É assim, então você define mais ou menos algumas características que as pessoas querem. Então você vai por eliminatória e através de seleção também. Então é aí que vai surgindo. E também é importante você criar defeitos para os seus personagens, porque personagens certinhos demais ficam chatos.
Vira personagem sabor morango, né? Igual o Superman.
Gostei dessa definição. Adorei.
Ai, excelente, isso aí eu vou usar pra sempre agora. Obrigado. Ai. Mas é interessante isso aí. Eu comecei falando de personagens, mas eu acho que o correto seria até falar por onde começar, né? Mas você colocou muito bem isso aí. Que começa primeiro, então, consumindo mídia sobre aquele foco que você quer fazer a sua história. Excelente, sim, excelente. Sim. E a partir daí você começa a fazer um plot. Esse rascunho. Que informações. Você falou de algumas informações, tipo uma semi-temática, alguns pontos-chave, né? Do que o público espera. E aí, sim, começa a fazer plot dos personagens. Como é que é isso aí? Como é que começa isso aí? O que mais tem por aí?
É importante quando você começa a ter algumas ideias, você faz algumas anotações, você definir um objetivo para sua história. Porque é a partir desse objetivo que você... que a gente estabelece algumas metas, alguns fatos. É como quando você fala assim... Vamos colocar um exemplo na vida real. Você tem um sonho, por exemplo, de viajar para um lugar diferente. Tá, o que, que você tem que fazer para você conseguir esse sonho? Trabalhar um pouquinho mais, fazer hora extra, fazer uns bicos, juntar uma graninha, fazer uma poupança. Então, são as metas que você está colocando para você atingir aquele objetivo que é a viagem. No livro é a mesma coisa. Você coloca um objetivo para sua história e a partir desse objetivo você define as metas. O que os personagens precisam fazer para poder alcançar aquele objetivo? Ou, na questão do... se você vai colocar algum vilão também. O que o vilão ele precisa fazer para poder gerar aquele empecilho que vai atrapalhar a história daquele casalzinho principal? Ou que vai impedir que o rei se torne o rei daquela terra longínqua? Um exemplo, sabe? Então, você coloca um objetivo geral, alguns objetivos específicos e as metas. Aí, a partir daí, você vai seguindo.
Por exemplo, você pode colocar um personagem que o objetivo dele é ter a honra e, quem sabe, um dia se tornar rei daquela terra, mas aí, no final da primeira temporada, ele é degolado.
Eu conheço a história de algum lugar.
Ai, ai, tá bom.
Deixa abaixo.
Mas é interessante isso aí que você colocou, que parece que você... Então você já monta mais ou menos o final, ou pelo menos o objetivo de cada personagem lá no começo. Lá, desde o início você já tem ali onde ele... Pelo menos onde ele quer chegar, não quer dizer que ele vai chegar.
Exatamente. Não quer... Tipo assim, não quer dizer que você não possa mudar os objetivos, mas é importante você ter alguns objetivos para você não se perder. Mesmo que você vá mudar lá na frente.
Interessante isso aí. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Bacana.
Você pensando dessa forma, quando você começar a você pegar algum livro, você vai reparar os autores que costumam colocar objetivos e aqueles que não colocam. Você percebe pelo andar da história.
Olha aí.
Quem coloca objetivo, tem alguns pontos chaves que acontecem no final que eles já dão a dica no início.
Como que, por exemplo? Pode mandar spoiler.
Não, vou citar um exemplo como se a gente estivesse criando uma história. Tá. Vamos dizer que um guerreiro ele quer se tornar rei. Ah, um básico, né? Tal. E que a pessoa que vai ajudá-lo a se tornar rei seja o príncipe de uma terra vizinha, vamos dizer assim. Tá. Aí quer dizer, na história, no primeiro capítulo, de repente essa pessoa ela conhece esse príncipe na época que ela era criança, eles fizeram amizade e tal, e eles vão se separar, vamos dizer, nunca mais não se vê, então eles vão lá e trocam, por exemplo, um dá um anel pro outro e o outro um cordão, por exemplo, tal, de recordação. E aqueles objetos ali vão ter uma importância no futuro, lá na frente. Você entendeu? Qualquer história assim, é básico. Filme ou livro que você vê alguma cena simples, mas que eles dão um pouquinho de evidência, você logo desconfia que isso aí vai ter alguma importância no futuro.
Com certeza, interessante isso aí. Agora, já me veio à mente, depois você me falou isso, veio à mente um monte de coisa, cara, de histórias que eu já li. Não vou falar pra não dar spoiler.
Claro.
Mas é muito interessante isso aí, muito legal mesmo. Não só de personagens vive um livro, certo?
Claro, sim,
então, com certeza. Então, além disso, a gente tem que criar lugares, cenários, para servir como pano de fundo para situações e, claro, para os personagens. E aí?
Bom... A parte mais fácil é você ir lá no Mestre Google, digitar mais ou menos lugares que você acha que tem características daquele que você quer descrever, e você olha por ali, vai pesquisando e você vai tendo uma ideia. Essa daí seria a dica mais fácil, mas não a mais eficaz. A mais eficaz é você estar em algum lugar que vá te inspirar, te dê as informações necessárias, não só do que você está vendo, mas do que você sente quando você está lá. Vamos supor que você queira criar uma cena numa praia, da história. Então, vá para uma praia que você goste, tire um dia, você sozinho, fica lá, tente captar cada através dos seus sentidos, captar cada momento ali naquele lugar, no ambiente. O som, o que você vê, as pessoas, os aromas, os cheiros, a sensação que você tem quando você está ali. Tenta imaginar os seus personagens naquela situação ali na praia, como que eles estariam sentindo. E, claro, o caderninho, logo, na bolsa, tomando notas, anotando. Características também da geografia do lugar, cores. Então, você anota tudo. Isso vai facilitar na hora de você fazer a descrição do cenário.
Ah, muito bacana isso que você falou dos cenários, né? Hoje o Google ajuda bastante, né? A verdade
Sim,
é essa.
Sim, claro, com certeza.
Mas nada como a experiência de estar no local, né? Essa Sim. questão de igual... eu acompanho bastante o Eduardo Spohr, que é o autor do livro A Batalha do Apocalipse.
Aham.
Uhum. E ele, assim... Ele viajou para vários lugares, principalmente agora para esse livro novo dele, O Anjos da Morte. Ele uhum. passou um tempo... Ele foi para a Europa, foi para Nova York. Então, para ter cenário, para ele conseguir colocar o cenário mais fiel possível na história dele. E eu acho isso fascinante. Na Batalha do Apocalipse, parte dela passa no Rio de Janeiro. E aí você tem, assim, detalhes ali das ruas e tal, ali do Rio de Janeiro, que é fascinante.
Bacana.
É fascinante. É muito legal mesmo. E aí você falando dessa questão de você conhecer o lugar, não precisa ser um lugar específico, né? Igual uma cidade específica. Pode ser igual você colocou, uma praia, uma floresta, às vezes você vai...
Exato. Às vezes aquela casa do seu primo do interior tem uma chácara legal, um sítiozinho bacana, vai lá andar entre as árvores, de repente te dá aquela inspiração também você olha para aquele sítio e imagina uma floresta, vamos dizer assim, mas te dá uma noção pode ajudar.
Excelente, cara, excelente. Vai, sei lá, pro Jardim Botânico... Ou vai para um, sei lá, igual ali aqui em Vila Velha, a gente tem o Morro do Moreno.
Pois é,
área,
exato. Uma
área verde muito legal e uma vista incrível.
Então, nas minhas últimas férias eu estive lá nas Cataratas do Iguaçu, lá em Foz. E, claro, fora o cenário das cataratas que inspira alguma imagem épica e tal, mas na parte do vilão em si foi uma visita que nós fizemos à usina de Itaipu. E foi muito bacana, porque não que ali seja um castelo, claro, é uma usina hidrelétrica grande, mas ela é toda cheia de engrenagens, então você tem aquela visão assim, meio que te remete um pouco à Revolução Industrial, te lembra algumas situações assim, entendeu?
Uhum.
Então eu achei bacana aquilo ali. Eu falei assim, cara, eu acho que eu visualizo o meu vilão num lugar como esse, entendeu? Um lugar que parece uma usina.
Olha aí.
Entendeu? Então foi bacana.
Sensacional. Sensacional. Muito interessante mesmo.
Aham. Uhum.
E aí, tá, depois que você tem personagem, tem os cenários, começam a surgir as cenas, né? As situações, o que vai acontecer. É agora que o bicho vai pegar, né?
Isso aí.
E como é que casa isso tudo? É muita informação, meu Deus do céu. Aí, deixa eu te perguntar. Você, na hora de escrever, você primeiro faz um plot de cada lugar? Você pega assim, ó, cidade tal. Ah, cidade tal, tem não sei o quê, do não sei o quê. Tem um background de cada coisa, ó, personagem tal. Personagem tal é alto, claro, não sei o quê. Tem uma personalidade assim, assim, assim. Você tem isso, esse background de cada personagem, ou você tem isso na cabeça e vai jogando isso no seu enredo, na sua história?
Não, se eu fizer isso e deixar só na minha cabeça, eu fico doido e me perco.
Ah, tá.
Só pra você ter uma ideia, eu tenho um arquivo de texto de mais ou menos 40 páginas. Só com esses esquemas de lugares, de personagens, de situações. Às vezes uma situação que eu falo, eu quero que isso aconteça, mas não encaixa aqui agora, nesse momento da história. Então eu tenho que deixar digitado em alguma parte lá e coloca observação, usar isso depois. Aí eu tento encaixar na, cronologia. Então, quer dizer, eu deixo vários recados para mim mesma.
Ah, isso roteiro. É bom. De Volta para o Futuro funcionando.
Mais ou menos.
Olha só. Mas isso é interessante, né? Porque é óbvio, não dá para você escrever um livro inteiro na ordem cronológica dele, senão você fica maluco, né?
Com certeza.
E acaba que você tem que viver quase junto com o livro.
É, não, se você escrever uma história linear ainda, é mais tranquilo. Uma história assim que segue uma cronologia mais lógica. Agora, se você quiser fazer algo um pouco mais louco, conta um pouco o final pra depois contar o meio, pra depois contar o início e tentar encaixar essas situações assim.
Nossa
então
senhora, Tarantino.
Mais ou menos, desse jeito. Então, quer dizer, se você não tiver um roteiro pra te nortear, você se perde.
Ah, excelente. Isso aí. E sem contar com, igual, fantasia medieval, geralmente o mundo é grande, né? Então, às vezes, você tem que colocar uma situação que acontece aqui, num pedaço do mundo, e depois você tem que contar a situação que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo dessa aqui. E não dá pra você contar isso junto, né? Você tem que separar e colocar em outro capítulo, né? Um exemplo claro disso que a gente tem é no Senhor dos Anéis, o segundo livro. Você já chegou a ler o segundo livro do Senhor dos Anéis, As Duas Torres?
Li os três.
É. Aí, nesse segundo livro, o que que acontece? Primeiro ele fala da parte da Sociedade do Anel, o Aragorn e a galera que ficou ali. Outra parte ele fala do Merry e do Pippin. E depois a parte interminável do Sam com Frodo. Aquilo acontece ao mesmo tempo. Mas como a treco é completamente longe um do outro e a história é completamente paralela, não se encontram, não tem por que você escrever junto mesmo, porque o leitor ia ficar maluco com isso aí, né?
Sim, com certeza. Ia ser bem difícil.
E aí, além disso tudo, você colocou ali as situações e aí tem que, além disso tudo, tem que envolver o leitor, cativá-lo. Existe truques, técnicas para isso, Paula?
Quando você fala em tentar envolver o leitor, você ainda tem que tentar dosar um certo conflito também. Primeiro, porque quando você está escrevendo, você quer colocar, você queira ou não, você quer colocar aquilo que você gostaria de ler.
É, verdade.
Você parte para aquele sentido. Então, nem sempre o que você quer ler é o que o seu autor quer ler. George Martin que o diga. Então, eu acredito que se você conseguir conciliar aquela questão do público-alvo, de você falar a língua do seu você falar a língua do seu público-alvo, para tornar mais claro a compreensão, você tentar deixar a narrativa um pouco mais leve, mais objetiva, eu creio que isso vai ajudar a ter uma dinâmica um pouco maior. E isso normalmente agrada o público. Você, ainda que eles não estejam, determinadas coisas que acontecem na história desagrade ao público, mas se você colocar uma dinâmica legal na narrativa, eles continuam lendo.
Ah, interessante. Isso aí é muito interessante. A questão também é o seguinte: não dá pra ser sempre mil maravilhas, né? Porque
não.
Senão, né? Porque, tipo assim, o leitor, por mais que ele seja, fala que não, mas ele quer ver as coisas dando certo lá na frente.
Sim, né? Claro.
Mas tem que ter um grau de desafio, porque senão vira um céu de brigadeiro, né? Vamos
exato,
colocar assim.
Exato.
E aí, às vezes, esses desafios causam raiva no leitor. Meu Deus, será? E aí? Não sei.
Aí o leitor fala: maldita liberdade criativa.
Né? Ixi, o Gandalf morreu. Isso não é spoiler, mano. Pelo amor de Deus, o livro de 1950 é pouco. Se você não leu ainda, né? Se não viu os filmes, que já tem 10 anos.
Sinto, né? Muito.
Né? O leitor, lógico, não quer que o Gandalf morra.
Ah, mas sabe uma coisa interessante? Você tocou num ponto que me fez lembrar de uma matéria que eu li uma vez de um autor. Tem determinadas situações no seu livro que o próprio autor ele perde um pouco a autonomia sobre o personagem. Por exemplo, você citou o exemplo do Gandalf. Se naquela cena o Gandalf não morresse, eles não teriam autonomia, eles estariam a história inteirinha dependentes dele. Os personagens eles não cresceriam.
Olha aí.
Eles estariam sempre dependentes das decisões dele, do que ele mandasse cada um fazer, entendeu? Uhum. Então foi primordial aquela cena. E isso acontece em vários livros. Às vezes um personagem morre, não é porque o autor quer ser mauzinho e quer matar aquele personagem. É porque se ele não matar, a história não anda.
Um outro exemplo muito claro disso pra mim acontece na série Harry Potter. Quando o Sirius Black morre.
Pois é.
O Sirius Black, pra mim, ele tinha que morrer mesmo. Quando ele morreu, eu falei assim, até que enfim esse cara morreu.
Claro.
O pessoal, você é louco, todo mundo ama o Sirius Black. Não, eu também gosto dele. Mas a questão é a seguinte, cara, o Harry fica preso a tudo que o Sirius Black faz, né? Ah, não, então vou lá conversar com o Sirius Black. Assim, lendo, a impressão que eu tive é que a J.K. Rowling... No quarto e quinto livro, já tava tentando de tudo quanto é jeito, ó, não dá pra falar com o Sirius Black, a rede de flu tá congestionada, tá tudo dando errado, não tem como falar com ele. Então, pô, mata ele logo.
Essa é a ideia. O Dumbledore é a mesma coisa. O Dumbledore era o grande articulador da história, da mesma forma que o Gandalf no Senhor dos Anéis era o grande articulador também. Então, quer dizer, se o Dumbledore não morresse, o Harry ele não tomaria frente na busca pelas Horcrux ou por descobrir os segredos das relíquias, enfim. Ele estaria sempre na sombra dele.
Isso é importante, às vezes um personagem tem que morrer e pronto, né?
Exato. A história se torna mais interessante, o leitor ele fica frustrado, mas ele continua lendo porque ele quer saber o que vai acontecer dali pra frente. Cria uma certa curiosidade, aquela questão do efeito surpresa, o choque. Você fica curioso pra saber como que os personagens vão se virar sem aquele personagem. Então, é importante sim. É importante lidar com isso.
Você está ouvindo... Quimera Cast.
Depois disso tudo, aí tem livros. A gente tá falando aqui de fantasia medieval. E fantasia medieval tem as batalhas, né? E, tipo, principalmente medieval, como é que narrar batalha é um pouco complicado isso aí, não é?
É, com certeza.
No seu livro tem batalha, sim, ô Paula?
Tem, mas eu ainda não cheguei nessas cenas.
Ah, tá.
Eu já coloquei alguns tópicos de alguns fatores importantes, mas eu ainda não peguei uma cena completa de batalha para poder narrar. É importante você contar primeiro com aquela questão de você já ter um roteiro, de você já ter personagens que têm características próprias, personalidade, vilões fortes. Porque na hora da batalha é a hora que você começa a se deparar assim, ok, eu conheço a personalidade dos meus personagens, mas como como eles agiriam no momento de pressão, ou na batalha? Eles tomariam decisões no impulso, ou eles conseguiriam se manter frios e calculistas? Então é mais ou menos assim. E a batalha, uma coisa interessante, você não pode colocar uma batalha fácil demais. Um vilão que ganha fácil demais, ou um mocinho que ganha fácil demais, porque se torna chato, se torna uma história infantil.
Isso, e perde todo o valor daquilo ali, né?
Exato.
Foi fácil, muito fácil. O cara não era o cara, né?
Sim, sim.
Então aí realmente perde o encanto da parada.
Exato. É interessante você tentar ser claro e objetivo também, pra não confundir o leitor. Porque às vezes você vai se deparar com uma cena de luta, você se, meio que se perde, assim, quando você vê quando é uma cena assim, com muitos soldados, vamos dizer assim, você meio que tenta acompanhar a narrativa, você tenta imaginar ao mesmo tempo, você acaba que dá um nó na sua cabeça. Então você tem que tentar ser claro, objetivo, para poder o leitor acompanhar o raciocínio do que está acontecendo.
E, assim, tem batalhas e batalhas, né?
Claro.
Tem batalha do principal com o vilão, ou de personagens secundários, enfim. E tem batalhas, tem histórias, não sei se é o caso da sua, tem batalhas de exércitos, né? Igual a gente tem no caso do Senhor dos Anéis ali, no segundo livro ali, no Abismo de Helm. E, caramba, é muita gente, é muita coisa pra narrar, é tudo acontecendo ao mesmo tempo.
É verdade. Eu imagino, assim, eu nunca joguei RPG. Uhum. Mas pelo que eu já li sobre o jogo, eu imagino que é um pouco como jogar RPG. Você articular, tentar colocar, definir uma estratégia sobre algumas características de personagens. De repente, você colocar arqueiros. Os arqueiros, eles não vão para um combate corpo a corpo, eles ficam um pouco mais atrás. Então, você tentar narrar essa lógica, vamos dizer assim, das batalhas. E se você for narrar uma cena de batalha de guerra medieval, é interessante você pegar livros medievais e ler, ou no Google mesmo, digitar, procurar como que eram as batalhas naquela época, os tipos de armas que eram utilizados, facilita na hora de você criar a sua batalha. E você utilizando essas informações juntamente com o objetivo que você já estabeleceu também. O objetivo dessa batalha é o quê? Que o vilão vença? Ou é que o mocinho vença? Ou o mocinho vença, mas o personagem principal morre, ou ele continua? Entendeu? Então você tenta conciliar essas informações com o objetivo que você quer para aquela batalha.
É, ou o cara vence, mas perde, sei lá, perde um braço.
É, também, claro, isso. Exatamente.
Além disso tudo, a gente falou um pouco de batalha, nem todo livro tem batalha, né? Mas todo livro tem um enredo, né? Você tem ali a cronologia, né? Do que vai acontecer no livro. As situações ali. O que acontece de fato, né?
Claro.
E aí, aí você tem que colocar um tempero daqui, um tempero do outro. Não dá pra você levar o livro inteiro num mesmo ritmo, né?
Sim,
você às vezes tem que colocar uma pitada de outras coisas ali, até pra envolver mais o leitor também. E aí, como é que funciona isso?
Bom, o importante primeiro, você vai ter a ajuda do seu roteiro para você seguir com sua narrativa, você vai ter os seus objetivos. E o enredo, na verdade, é você seguir o passo a passo que você já pré-estabeleceu, tomando algumas decisões importantes. O autor, ele é um grande tomador de decisões.
É o deus da parada mesmo.
Exatamente. Tomar algumas decisões para você atingir aqueles objetivos e seguir narrando. No enredo você vai ter o encontro dos personagens, você vai decidir quando que um personagem X vai conhecer o Y, ou quando eles vão se reencontrar ou se separar, diálogos e a importância de você colocar alguns pontos polêmicos para não ficar uma história chata. O leitor às vezes ele fala que não, mas eles gostam de uma polêmica.
Ah, com certeza.
Mesmo quando Claro, claro. Mesmo quando ele fala assim, eu gosto quando tem o final feliz, quando o mocinho fica com a mocinha. Mas se você parar pra pensar, você já reparou que aquelas histórias que tem final feliz, normalmente elas não ficam marcadas. As que marcam são aquelas que têm finais trágicos.
Exato, porque isso já virou clichê, né? O final feliz é tão digamos assim, previsível, que você fala, caramba, que final merda, né?
Você está ouvindo Quimera Cast.
Além disso tudo, cara, eu acho que isso tem que ter um truque muito grande pra essa parte, que é o histórico. Caramba, porque você não pode perder o fio da meada. Primeiro que você não pode te trair, né?
Uhum.
Quando você tá escrevendo, você tem que tá, assim, alinhadíssimo com aquilo que você escreveu lá atrás.
É verdade.
Além disso, você tem que prender o leitor para ele lembrar do que leu também. Você fala assim, ah, lembra daquilo que você leu? Mas sem falar isso.
É verdade.
O personagem até aconteceu isso com ele e tal, mas você não pode falar isso de novo. Então, tem livro, inclusive, que é repetitivo com isso.
Sim, né? Sim.
Mas você, assim, esse artifício não pode ser usado sempre. E aí, como é que você... Eu acho que isso é um dos maiores desafios na hora de escrever, não é, Paulo?
Ah, não, com certeza. Aquela questão de você ter um roteiro te ajuda um pouco. Mas você tem que voltar, ler, reler seu texto... pegar alguns capítulos, né, anteriores, você vê assim, onde é que eu parei nessa parte aqui? E é claro, você não vai assim, escrever o livro, terminou de escrever, pronto, vou mandar para a editora assim. Não, você vai reler, é bom você tirar uns dias assim, para descansar sua mente, você volta, lê o seu texto de novo, porque quando você fica um tempo sem, longe da história, quando você pega, você lê com olhos de leitor, você não lê com olhos de autor. Então você consegue identificar algumas coisas que você não tinha identificado antes, você consegue corrigir alguns erros. E é importante fazer essas releituras para você poder fazer o acerto da cronologia.
É, que a gente tinha falado antes, que por exemplo, você não escreve na ordem cronológica.
Uhum.
Vamos colocar assim, ó. Aí você, num certo ponto, você coloca assim, ó, o fulano não sei o que vai lá e saca a sua espada. Só que aí depois você escreveu numa parte que acontece antes dessa, que o fulano perdeu a espada.
E você pois fala, é.
Aí depois, pra você lembrar, quando você chegar nessa parte I, é mesmo, o cara não tem mais a espada.
E aí, é complicado. Ajuda você ter alguns amiguinhos que vão fazer uma leitura do seu livro antes de você liberar ele por aí. Porque você escolhe um seleto grupo de uns 5 amigos, mais ou menos. Pode pegar de personalidades distintas, vamos dizer assim, que cada um vai identificar alguma coisa que você não identificou. Então, você pode tirar cópias, pede para eles fazerem uma anotaçãozinha básica, põe um asteriscozinho, um lápis, caneta, sei lá, e você corrige. É mais ou menos assim.
Porque isso, assim, isso parece algo trivial, né? Eu falando assim, pô, o cara vai esquecer que...
Não, mas acontece, mas é não, muito comum.
Isso
acontece.
É mais comum do que você imagina, meu amigo.
Não, vixe, é muito comum. Você tá tão preocupada com aquela batalha épica que você não lembra que o cara não tem a espada.
É, exatamente. Ou aquela espada específica, né? Não é essa mais, é a outra.
Exatamente.
Né? Então, enfim, isso é tenso. Assim, eu citei o exemplo da espada, mas isso acontece com muita coisa, cara. É muito detalhe. E pra lembrar disso tudo, deve ser um verdadeiro desafio.
É verdade.
Depois, concluída a história, fez tudo certinho, não esqueceu de nada. Aí vem o grande desafio. Depois das revisões, aí os 5 amiguinhos lá já leu tudo. O Neno já deu pitaco lá de que fulano tem que morrer, fulano o outro também tem que morrer, e o terceiro também tinha que morrer, né? Mas... Ai, ai, piada interna. Mas aí depois tem um grande desafio, né, Paulo? Que é levar isso para uma editora, conseguir uma editora para publicar o livro. Hoje você está escrevendo ainda seu primeiro livro, certo?
Certo.
E você já chegou a pensar nisso? Como é que isso vai ser? Enfim.
Já cheguei a pensar, já pesquisei, já li isso a respeito. E claro que é o sonho de todo escritor amador ter a sua obra publicada por uma grande editora. Todo mundo tem aquele sonho de que você vai mandar para uma editora e ela vai escolher aleatoriamente, pegou o seu, leu, gostou, vou fechar o contrato. Mas como Papai Noel não existe... temos que ser objetivos e pé no chão. Então, pois é. A gente não pode ficar. Como falo, claro que a gente tem que sonhar, tem que correr atrás, mas o ponto de partida de você ter um sonho é você correr atrás. Essa que é a questão. Então, depois que fez todo esse trabalho de revisão, claro, a gente vai tirar várias cópias, faz o processo de registro, é importante isso, você registrar a sua história, pesquisa, a gente pesquisa também lá como faz o procedimento. Eu, inclusive, já, mesmo não tendo terminado uma história, uma parte dela eu já registrei, só para garantia, né?
Interessante, legal.
Então, depois você separa algumas editoras e faz o envio que você gostaria. Depois que você, dessa parte de você enviar, enquanto você tá ali esperando, para você não ficar frustrado, que de repente eles não dão um retorno, afinal, eu imagino que as editoras recebem inúmeras obras todos os dias, então é meio complicado você pensar que em 1000 obras que eles receberam, justamente a sua vai cair ali na mão dele e eles vão ler e vão amar e você vai ter a sua obra publicada. Uhum. Então a gente pode partir para aquele princípio de tentar por conta própria.
Edição independente, é uma saída isso aí? Você acha que é louvável para começo uma partir para... Claro, aí você falou, achei interessante essa ótica. Enviar, né? Dá a cara a bater, né? Não tem nada a perder.
Claro, né? Com certeza.
E aí partir para uma edição independente, caso não venha a resposta, né?
Uhum. Sim, é bacana você tentar desse ponto de partida. Inclusive, tem um exemplo de uma escritora americana, a Colleen Hoch, e é muito bacana a história dela. Ela começou a escrever o romance sobre a ótica dela, o jeito que ela gosta de escrever e tal. E o que ela fez? Quando ela terminou de escrever alguns dos seus livros, ela criou uma página no Facebook e disponibilizou os livros em formato e-book para quem quisesse ler. E as pessoas foram lendo e foram gostando, e o número de seguidores da página foi aumentando, e isso despertou a atenção das editoras. Aí ela fechou o contrato com uma editora, e hoje ela, os livros dela são super vendidos, tal, e ela já tem previsão para um filme.
Olha
dos livros
aí
dela. Então, quer dizer, é uma coisa que ela começou com uma mídia considerada hoje em dia eficaz e barata, que é o Facebook. Uhum. Fez a divulgação e conseguiu chamar a atenção de uma editora.
Aí, que interessante, né? Que você parte de uma forma completamente independente, porque qualquer um hoje pode ter uma fanpage no Facebook, até o QuimeraCast tem.
Sim.
E dali você consegue divulgar o seu trabalho e, no caso dela, de uma forma gratuita, cara. As pessoas iam lá e liam, e com isso despertou o interesse de uma grande editora e agora vai virar filme. Olha,
pois é, exatamente.
Excepcional.
Bacana, muito bacana.
É isso, Paulinha. O papo tá ótimo, mas infelizmente o episódio está acabando. Eu gostei muito, assim, imensamente desse episódio. Eu acho que o nosso público também vai gostar demais. E só tenho a agradecer a sua presença aqui no QuimeraCast.
Imagina, eu que agradeço.
E, assim, está convidada para voltar mais vezes, quem sabe até para falar do seu livro, né? Quando...
Ai, quem dera. Tomara.
E aí a gente conversar mais aí com a galera do QuimeraCast. Antes de encerrar, claro, tem os nossos jabás, né? Você que está nos ouvindo, se quiser entrar em contato com a gente, mandar seu e-mail, sua dúvida, pode utilizar o nosso e-mail, que é o quimeracast@gmail.com. Temos também a nossa fanpage no Facebook, lá onde você pode curtir, compartilhar, ouvir, baixar, comentar todos os nossos episódios, que é o facebook.com/quimeracast. Temos também o nosso blog no Podomatic, que é o quimeracast.podomatic.com, onde você pode ouvir, comentar, baixar e ainda assinar o nosso feed. Tem um botãozinho lá, laranja, no canto superior direito. Você pode assinar o nosso feed, inclusive pelo seu celular. Você recebe atualização do episódio direto no seu celular, e aí ele chega, você baixa e ouve como e quanto quiser. Além disso, também tem o nosso Twitter, que você pode nos seguir, que é o @quimeracast ou twitter.com/quimeracast. Beleza? Então é isso aí, gente. Aqui quem falou foi Filipovski. Esse foi o episódio número 36 da nossa história. Do outro lado da linha esteve
Paula Carminati.
É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.
Quimeracast.